doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem.
Olá, amigos que seguem o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Este ano, inspirados na campanha Comece pelo Começo, completa 50 anos, estamos realizando um ciclo de programas que denominamos Passo a Passo com Kardec, nos quais temos conversado sobre como a doutrina espírita nos orienta sobre a jornada evolutiva do espírito. Este programa será apresentado por mim, Rita Marta Tostes,
e por mim, Sandra Faria. Em programas anteriores, vimos que o espírito nasce simples e ignorante, e que é na matéria que nós desenvolvemos, e que a cada reencarnação temos a responsabilidade de sermos melhores. Também vimos que o apego à matéria nos afasta desse desenvolvimento espiritual, que o egoísmo é o principal vício a ser combatido, pois ele está no fundo de todos os outros vícios. E o orgulho cega as pessoas, que passam a ter uma ideia distorcida da realidade. O orgulho fortalece o egoísmo.
Pois é, meus amigos, que dureza! Sabemos que o desenvolvimento intelectual segue um ritmo diferente do desenvolvimento moral. E temos que progredir, pois é lei de Deus. E não podemos esquecer que para ser feliz, devemos seguir as leis de Deus. Não é fácil, mas é possível. E hoje, neste programa de número 14, inspirados na campanha Comece pelo Começo, vamos trazer que para tudo isso temos a necessidade de nos transformarmos, crescermos moral e espiritualmente. Então vamos lá?
Rita, nós percebemos que as imperfeições morais nos conduzem ao impulso de faltas contra a lei de Deus, que podem resultar em desequilíbrios, alguns graves, causadores de grandes perturbações espirituais.
Sim, nas condições em que nos encontramos, acumulamos inimizades e antipatias, e por isso, muitas vezes, vivemos isolados, sem desfrutar das singelas manifestações das verdadeiras amizades. Em situação oposta, quando tudo fazemos para vivenciar a lei de amor, trabalhando demoradamente pela nossa melhoria espiritual, nos encontramos envolvidos em saudável atmosfera psíquica mantenedora de harmonia espiritual.
No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, e a confiança no futuro nos dão uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É certo que na maioria dos casos de loucura, são provocados pelas vicissitudes que não temos coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, nós percebemos com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que nos teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que nos coloca acima dos acontecimentos preserva-nos a razão dos abalos que, se não fora isso, teriam nos perturbado.
Em geral, quando estamos desatentos quanto aos imperativos da nossa melhoria espiritual, ignoramos os chamamentos que as provações proporcionam. Valorizamos excessivamente a nós próprios, impondo vontades, ações, opiniões e caprichos às pessoas mais próximas. Agimos como se fôssemos uma criatura superior aos demais, alheio à pequenez espiritual em que vivemos e saboreamos, porque possuímos mais bens materiais, mais cultura ou mais poder. Nosso roteiro de vida está centrado no eu quero, eu preciso.
O livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Segue-me, alerta que entre os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo as forças, o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se abastece de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles.
É muito importante a melhoria moral do espírito. Raras são as pessoas que não admitem o valor da melhoria espiritual pelo desenvolvimento moral. Entre o desejo e a ação, porém, a grande distância, pois o querer nem sempre se traduz em fazer. Mas como bem assinala Emmanuel, cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos.
Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Vamos parar e pensar e nos perguntar, meus amigos. Algum dia mudamos a nossa vida e nos transformamos de fato? E com essa decisão, compreendemos o verdadeiro significado do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ensinado por Jesus, e passamos a praticar este mandamento? A transformação moral de uma pessoa, baseada na prática desse ensino do Mestre, não depende da religião que ela professe, pois é a transformação que salva qualquer criatura das sombras do mal e a conduz no caminho da perfeição espiritual.
Temos na história de Paulo de Tarso um grande exemplo de transformação moral. E essa transformação até podemos chamar de a Estrada de Damasco, local onde ocorreu a modificação de Saulo de Tarso, que passou de implacável perseguidor dos primeiros cristãos a um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. A sua conversão para o bem aconteceu em pleno deserto, quando ele se dirigia a Damasco para prender Ananias, líder do cristianismo naquela cidade. Nessa ocasião, o Cristo, aureolado de luz, vem ao seu encontro. Em docíssima voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo indaga, quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, responde-lhe a visão. Sob forte emoção e lágrimas, Saulo ouve Jesus dizer-lhe com paternal carinho, não recalcitres contra os aguilhões, que significa não vá contra, não ofereça resistência aos obstáculos da vida oferecidos por Deus para que possamos evoluir. Paulo, que até então era conhecido como Saulo e sua missão era dura no combate ao cristianismo, tinha convicção em seu coração puro que era o mais certo a fazer, mas ainda não conhecia Jesus, não tinha abraçado ainda a causa do cristianismo. Então Saulo, neste momento, compreendeu e perguntou a Jesus, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus respondeu, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo sentiu-se mergulhado em sombra, estava cego. Instalado numa hospedaria em Damasco, foi procurado por Ananias, aquele mesmo que Saulo estava procurando para sacrificá-lo por ser cristão. E por determinação de Jesus, pondo as mãos nos olhos de Saulo, restituiu-lhe a visão. Curado, Saulo, tomando o nome de Paulo, negou a si mesmo, arrependeu-se, tomou a sua cruz e seguiu o Cristo até o fim de sua vida.
Podemos ver nesta bonita história um grande exemplo de transformação. Pelo visto, por mais errados que sejamos, podemos em determinado momento de nossas vidas iniciar a nossa transformação moral, onde o arrependimento possa nos levar à reparação de nossas atitudes errôneas, utilizando o poder da vontade em sintonia com a mensagem do Evangelho e do próprio Mestre Jesus. E assim, meus amigos, pergunto, quando surge a necessidade da transformação moral? A importância da transformação moral surge quando a criatura examina que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem. Trata-se do primeiro estágio da evolução espiritual. Neste momento, o espírito inicia sua jornada para cima, em direção ao supremo bem, afastando-se aos poucos da caminhada horizontal, nitidamente assinalada pelas classificações da estabilidade biológica, alimentação, reprodução, controle do outro, desenvolvimento exclusivo das faculdades intelectuais.
Percebe-se nessa fase da evolução que a vontade é vacilante, marcada por conflitos, querer ou não querer, fazer, não fazer. O indivíduo revela dificuldades em administrar as suas imperfeições, as suas más tendências, os seus condicionamentos comportamentais, agrada, desagrada, pois se aos que os aplaudem as suas atitudes de mudança, outros fazem críticas graves, desaprovando, duvidando. Então, como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? De que modo distribuir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra?
Veremos então, Rita, que às vezes perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Quando reconhecemos e definimos nossas fraquezas, já podemos nos sentir felizes. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e aperfeiçoamento. Somos espíritos endividados perante as leis divinas, e isso diz respeito a todos nós, os companheiros em evolução na Terra. É necessário saber como encarar construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Sabemos que somos falhos nos valores da alma perante a vida superior, mas devemos parar de chorar inutilmente no caminho da autopiedade. Ao invés disso, vamos trabalhar na edificação do bem de todos. Queridos amigos, como disse, não é fácil, mas verdadeiro. Pensemos nisso. Fiquem conosco, voltaremos já.
ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Estamos de volta. Hoje estamos estudando a necessidade e a importância de nos transformarmos moralmente. É um processo amargo, não resta dúvida. E muitas das vezes não recebemos apoio de quem gostaríamos, de pessoas que representam para nós modelo de conduta moral. Familiares, amigos, líderes religiosos, terapeutas. Natural que surjam, portanto, decepções e desconfianças no relacionamento com essas pessoas, principalmente quando surgirem nossas fragilidades e imperfeições, não contaremos com o devido auxílio. Por outro lado, à medida que nos transformarmos para melhor, identificamos não só as imperfeições próprias, como daqueles que compartilham a jornada evolutiva. Em algum momento, esta comprovação pode nos causar desconforto e decepção, as quais deverão ser superadas.
É provável, Rita, também, que neste processo reconheçamos espíritos mais adiantados, que estão caminhando junto conosco, sem que nunca tenhamos dado o devido valor ou consideração. São almas bondosas que nos socorrem despretensiosamente nestes momentos. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, nos diz que quando a espiritualidade sublime nos ilumina por dentro, passamos a mentalizar perfeição nas atitudes alheias, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais selecionamos que necessidades e negações. Sofremos, exigimos, indagamos, desorientados, trilhando o caminho da renovação que nos eleva, solicitando circunstâncias e companhias em que ampare para seguir adiante. Contudo, se estivesse no plano dos amigos perfeitos, não respiraria na escola do aperfeiçoamento moral.
Torno a chamar a atenção de vocês, amigos que acompanham nossos programas. Emmanuel nos fala lindamente, mas nos alerta às situações do nosso dia a dia que tantas vezes nos passam despercebidas. Enfim, no estágio seguinte, depois de superadas vacilações iniciais, a pessoa desenvolve a conscientização de que é preciso permanecer firme no programa de melhoria espiritual em atendimento a uma necessidade íntima, esforçando-se para combater as imperfeições e desenvolver virtudes. Nessas condições, meus amigos, Sandra, o espírito compreende que é preciso abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-se ainda que sob o peso das provações ou de graves desafios. A vontade funciona, então, como gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Quando atingimos esse estágio de compreensão, nos tornamos mais tolerante em relação às falhas dos outros, aprendemos a perdoar as ofensas, nos revelamos mais solidários e fraternos, vigiando mais a nós mesmos que o outro, atentos ao preceito que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 41, porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave do que há no seu.
Amigos, podemos pensar que o trabalho da transformação moral é de todo dia? E veremos que sim, é ação incessante de transformação de todo dia, de toda hora. Não dá tréguas. A vigilância deve ser permanente, a fim de evitar tropeços e quedas. Mesmo não sendo possível fugir das recaídas, é essencial que não se deixar levar por excessivo sentimento de culpa. É importante, sim, conservar uma atitude positiva de vigilância mental e emocional. Jesus, o Mestre dos Mestres, apresenta uma chave simples para que se identifique os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. Vamos lembrar o que estamos realizando com o tesouro das horas, e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes, e buscar a aceitação de como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Devemos evitar nos estragar com queixas e autocondenação. Buscar, sim, agir, servir e melhorar sempre.
Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, devemos doar aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do frutificador, conforme os frutos que vem a produzir. É quase impossível melhorar-se moralmente sem sacrifícios ou renúncias. Essas são experiências educativas que favorecem o desenvolvimento da capacidade de discernir entre o bem e o mal. Dessa forma, o espírito aprende a fazer escolhas mais sensatas, conquistar amizades preciosas que lhe auxiliam no propósito da mudança. Entende, finalmente, que não é possível evoluir sem a sincera manifestação de amor ao semelhante, de acordo com essa conhecida instrução evangélica de Mateus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Meus amigos, a transformação para melhor, segundo Emmanuel, está simbolicamente representada em duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Vale a pena ampliar este conceito, anunciado por este orientador espiritual. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e alegra por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, arrebatando para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a saciar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça o peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede.
Sandra, amigos, Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. A doutrina espírita representa, nesse contexto, poderoso meio de auxílio, pois orienta que, a despeito de termos sido criados simples e ignorantes, estamos destinados à felicidade que, cedo ou tarde, alcançaremos por meio do esforço próprio. Aprendemos em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, que o Espiritismo não estabelece nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Deste modo, Kardec mostra quem é o homem de bem e, quando nos aprofundamos em cada um dos itens desse texto, vamos descobrindo tudo aquilo que precisamos aprender e nos esforçar para colocar em prática em nossas vidas, porque esse é o nosso objetivo, um dia sermos o homem de bem. Vamos ao intervalo? Voltamos já já. Fiquem conosco.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Voltamos, meus amigos. Como é importante analisarmos nossas atitudes, reconhecendo que devemos nos transformar moralmente, e assim, que condutas podemos apresentar que nos ajudará na melhoria evolutiva do ser? O que devemos praticar para favorecer nossa melhoria espiritual e assim nos transformar? No capítulo do Evangelho citado no bloco anterior, lemos que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Provamos nossa evolução quando praticamos a lei divina em todos os atos da vida. E Kardec afirma que os espíritas têm o compromisso de tornarem-se homens de bem, para servir de exemplo para outros seres humanos.
No texto Os Bons Espíritas, diz que, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz o indivíduo a tudo aquilo que caracteriza o homem de bem. Para que possamos compreender verdadeiramente essa doutrina, é importante um estudo sistemático, contínuo, disciplinado das obras que ele nos deixou. O Espiritismo não tem nenhuma linguagem escondida, de difícil compreensão, ele é facilmente compreendido por todo aquele que tenha boa vontade, que não tenha preconceito, que se debruce sobre os textos, a pessoa vai ter condições de compreender se o desejar de fato. Compreender é ter a clareza conceitual, entender muito bem todas as leis morais, todos os conceitos, todas as leis que regulam as interações dos espíritos com os homens, ter todos os princípios doutrinários de uma forma clara, dentro da sua própria estrutura. A compreensão é fundamental para que o indivíduo, amparado pela razão, possa saber como comportar-se.
Mas, Rita, Kardec nos lembra, não basta compreender, é preciso também sentir. Por isso ele diz que essa doutrina, sobretudo quando sentida, leva a que se atinja o estado de homem de bem. Sentir o Espiritismo significa que a estrutura da alma é tocada profundamente. Significa que a alma é atingida pelos conceitos da doutrina. A partir daí, esse indivíduo não tem apenas a razão iluminada, mas passa a ter esse desejo enorme, essa força de vontade profunda que decorre dos sentimentos próprios daquele que verdadeiramente percebeu, não apenas com a razão, mas também com o coração, que deve viver seus princípios, que deve colocar em prática tudo aquilo que ele compreendeu. Então, nesse momento, esse que sente compreende a necessidade da própria transformação moral. Ele se incomoda quando tem uma conduta egoísta, ele se incomoda diante de um vício moral, diante de uma fragilidade que possui. O ciúme que ele pode sentir por ser um espírito imperfeito lhe traz remorso. A inveja lhe causa um estado horrível de amargor. Ele se sente incomodado diante de suas imperfeições morais. Por isso, essa diferença fundamental que Kardec vai estabelecer nesse texto entre o espírita imperfeito e o bom espírita, ou o verdadeiro espírita, aquele que de fato transformou esses princípios, depois de compreendê-los, numa forma de ser, numa forma de viver. Os princípios o tocaram de tal maneira que ele já não é mais o mesmo.
Quando o indivíduo estuda o Espiritismo, compreende, o sente, ele já não é mais o mesmo. Porque agora ele não se conforma mais com aquilo que ele é. Ele busca cada dia ser melhor. Ele se esforça todo dia para evitar um vício, para dominar uma paixão. Se ele tem momentos de fragilidade, ele se sente mal por esses momentos. Ele se arrepende e no dia seguinte tenta não repetir o mesmo erro. Ele sempre vai olhando para si como alguém que precisa mudar, avançar, aprender, progredir, crescer. Então, ao se sentir incomodado pelas próprias imperfeições, pelos erros que ainda comete depois do deleite intelectual, depois de ter admirado intelectualmente as obras de Kardec, a pessoa dá o segundo passo, que é o que leva a ser o verdadeiro espírita, o bom espírita. Kardec ele define como reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Temos então que ser aquele que se esforça, e isso é importante, usar a vontade para fazer a sua transformação moral, que realiza o esforço de mudar a si mesmo, para domar em si as más inclinações, as chamadas paixões ruins, como ciúme, a inveja, a mágoa, a tristeza, a raiva, o ódio, a maledicência e todos esses vícios morais que alimentamos ao longo das diversas existências.
Isso nos levará ao conhecimento de si mesmo, que é a grande ocasião para se transformar. É saber onde estou e saber para onde eu quero ir. Mas ainda, onde estou para seguir o caminho onde quero ir? Devemos fazer como nos recomenda Santo Agostinho, interrogar a própria consciência sobre os atos que praticamos, perguntar se não violamos a lei de Deus, se não fizemos o mal, mas todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para se queixar de nós. Enfim, se fizemos aos outros tudo quanto gostaríamos que os outros nos fizessem. O homem de bem, mergulhado no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças.
Outra prática que ajudará a nossa transformação é o cultivo de laços de amizade e de simpatia. Esses laços devem alcançar as duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma.
Outro meio essencial para a transformação moral é nos fortalecer espiritualmente por meio da oração. Aprendemos no Evangelho que pela prece atraímos o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentar as nossas boas resoluções e nos inspirar bons pensamentos. Deste modo, amigos, adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se deste nos afastamos.
Também no Evangelho vemos, meus amigos, que o trabalho sempre nos ajuda nesse processo. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos, ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem. Exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual alcançaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus.
Então a transformação moral acontece e o homem de bem é a nossa meta. Se nós trabalharmos para sermos verdadeiramente espíritas, chegaremos a ter um dia todas aquelas qualidades que caracterizam o homem de bem, combatendo assim as imperfeições morais e desenvolvendo virtudes.
Ao finalizarmos esse estudo, concluímos que para atingir a meta, temos que caminhar para ela, dando o primeiro passo, o segundo, o terceiro e muitos outros passos. Esse é o esforço para ser verdadeiramente espírita. Verdadeiro espírita dá um passo todo dia em direção a ser um homem de bem em sua plenitude, com todas aquelas características que Kardec nos apresenta. E assim, meus amigos, pensemos nisso. Até o próximo programa. E hoje nós usamos o livro 4 do EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e todos os demais citados durante o programa.
Se perderam alguns dos nossos programas ou quiser ouvi-los novamente, é só acessar o site da Web Rádio Verdade e Luz ou buscar o podcast nas várias plataformas disponíveis. Se quiserem entrar em contato conosco, nos contate pelo e-mail esd@userp.org.br. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa. Continuem conosco.
Ainda ódio em mim. Pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem, longe do homem de bem. Estou enganando a quem, além de mim mesmo, além de mim mesmo. senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar. O que eu preciso é de transformação moral. Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Senso moral, eu vou sair desse lugar, mudar. O que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.